da Coamêndoa, Cooperativa Agrícola de Produtores de Frutos de Casca Rija, que tem a sua sede em Vila Nova de Foscoa, Freixo de Numão, mas naturalmente a amêndoa é de toda aquela região. Dizer, cumprimentar em especial o seu Presidente da Direção, o Sr. Joaquim Grácio, dizer que já é a segunda vez que uma delegação da Coamêndoa vem ao Parlamento. Nunca nos incomoda, Sr. Joaquim Grácio, nunca nos incomoda porque é a nossa obrigação, como sabe, a função do Parlamento não é governar, é legislar e acompanhar e fiscalizar a ação do Governo. Portanto, nós somos eleitos do povo e temos que ser os primeiros interlocutores do povo e dos seus representantes. E, em certo sentido, a Coamêndoa representa uma atividade económica importante para muitos produtores agrícolas, numa zona desertificada, numa zona onde o mundo rural depende muito dos rendimentos económicos que a agricultura vai mantendo. E, portanto, não fazemos mais do que a nossa obrigação, correspondendo com a brevidade possível, agora que se inicia, que está para terminar, a sessão legislativa termina amanhã, os trabalhos parlamentares, antes das férias, terminam justamente amanhã, e, portanto, tivemos que apertar um bocadinho aqui os compromissos de todos para podermos receber-vos, para vos ouvir uma vez mais sobre problemas concretos e procurar, de alguma medida, junto do Governo, os senhores deputados, encaminhar as vossas preocupações e resolver, naquilo que for possível, também algum constrangimento com que estejam confrontados. Dito isto, já sabe como é que isto funciona, Sr. Joaquim Graça, eu vou-lhes dar a palavra. Vou-lhe pedir que apresente a vossa delegação. Tem que me ouvir. Vai apresentar a delegação, vai usar a palavra e depois de usar a palavra por um período de 10, 15 minutos, vou dar a palavra a um representante por cada partido e depois devolvo-vos a palavra para responderem aos partidos, aos senhores deputados e para fazerem a intervenção final. Portanto, primeiro a bola do vosso lado, depois os senhores deputados e depois a vossa intervenção final. Esta audiência vai ser gravada. Tudo o que aqui for dito vai constar da ata, vai ser zerada a ata, depois vai ser enviada a ata a vocês e às entidades que aqui forem referenciadas. De forma que, uma vez mais, dando-vos as boas-vindas, apenas vou apresentar os deputados presentes, do topo da mesa, do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Antão. Ao seu lado está o Sr. Deputado Carlote Marques, o Sr. Deputado Nuno Antão é do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlote Marques, do PSD, e do Partido Socialista, Srs. Deputados Manuel José Rodrigues, Jorge Almeida, Lúcio Ferreira. Eu chamo Miguel Ginestal. E também sou deputado eleito pelo Partido Socialista. Ao meu lado está o Dr. Joaquim Ruas e a Luís Alves, que são assessores da Subcomissão Parlamentar de Agricultura. Sou Joaquim Grácio, uma vez mais, bom dia. A palavra é sua.
Senhor Presidente, Dr. Miguel Ginestal, deixe-me reutilizar. Queria agradecer de novo o ter-nos recebido, a gentileza com que tem indicado a simpatia com que nos vem tratando. Agradecer aos senhores deputados também. Vamos esperar que seja, que não voltemos cá, que não haja necessidade para esclarecer mais nada. Vamos procurar que seja esclarecido o mal entendido que possa haver relativamente ao que se vem passando. Vamos esperar que não tenhamos de voltar cá, que isto incomoda. Também há tempo que deslocação que eu acabou. Permitam que apresente o nosso colaborador, o Sr. António, a Judite, a dona Purificação, o Sr. Manuel da Sequeira, o Dr. Aleixo, que está cá a trabalhar em Lisboa, que é economista, está cá, é um colaborador nosso também. E eu queria, venho cá, Sr. Doutor, meus senhores, mais precisamente para esclarecer aquilo que se relaciona com a resposta que nos deram às questões que os senhores deputados colocaram ao Governo na última reunião, na última estada cá nossa. A resposta do Sr. Diretor Regional diz que não corresponde, quer dizer, nós não temos razão para argumentar em torno de falta de diálogo, quer dizer que não há justificação para nós protestarmos por isso. Eu quero dizer, eu mandei cartas, mandei comprovativos dos vários pedidos de audiência que temos feito estes 3 anos ao Sr. Diretor Regional. Nenhuma mereceu resposta dele. Para além disso, onde é que está o documento? O documento que já deixei cá da outra vez, está mais atualizado este. Vão-me permitir, Sr. Doutor, que deixe cá este atualizado já mais para verem, com o pedido aos senhores deputados para analisarem. Não vão encontrar aqui de modo nenhum nada que nos aponte ainda negativo relativamente ao comportamento que temos com o Sr. Diretor-Geral, que respeitamos. Simplesmente, permitam-me que eu vos diga, isto que se vem verificando, dizer que não há razão. Normalmente o Sr. Diretor-Geral faz reuniões periódicas com as organizações de produtores. Nós estivemos ontem numa reunião e é resultado do que vimos tratando aqui. Ontem, o Sr. Diretor Regional disse que, a partir de ontem, não há mais nenhuma reunião em Mirandela, só haverá reuniões à solicitação das organizações de produtores. Tudo bem. O Sr. Diretor Regional está no direito de proceder como quer. Não há mais reuniões com as organizações. Que ele convoque, que ele convoque. Simplesmente, quando ele falou nisso, eu disse, Sr. Diretor Regional, não espere que, em resultado, não haver reuniões daqui para a frente. Que nós, porque o senhor concede, permite que as organizações peçam audiências, não somos nós que vamos agora pedir audiência ao senhor diretor regional. Se o senhor diretor regional nos quer receber, tem que ser em resultado dos pedidos, com base nos pedidos que nós vimos efetuando estes anos. Não é nós agora que vamos pedir de novo para nos receber. O senhor diretor regional, se quiser respeitar a COAB como entidade, instituição que é, haja essa preocupação, que não olhe, não veja a Coamendo através só do seu dirigente. A instituição Coamendo é uma e ele tem que... Deve haver respeito entre instituições. E é isso que eu defendo. Portanto, nós temos tido razão para a crítica que viemos fazendo relativamente ao Sr. Diretor Regional no sentido de não nos receber. E não nos recebe porque isto é assim. Eu não esqueço as palavras do Sr. Primeiro-Ministro quando tomou posse, relativamente ao corporativismo das farmácias. E também, cá, infelizmente no país, há corporações que contribuem para a asfixia da nossa agricultura. O Sr. Diretor-Geral privilegia determinada entidade porque é aquela que tem um número elevado de associados e é aquela que, quando foi na contestação ao Sr. Ministro da Agricultura, no início, logo após a tomada de posse, passado o tempo, houve uma contestação encabeçada pela CAP no sentido de contestar o Sr. Ministro da Agricultura. Naquela altura, esta associação foi contra o Sr. Ministro da Agricultura na manifestação promovida pela CAP em Mirandela. Posteriormente, foi a favor do Sr. Ministro da Agricultura. Quer dizer, estes favores têm que ser pagos. Estes favores têm que ser pagos. Eu digo, é impensável que estas coisas continuem. É impensável que isto continue. Nós estamos cá para colaborar com tudo. Eu digo, já vos disse, desculpai-me falar assim. Nós não temos nada relativo, senhores deputados, nós não temos nada contra o senhor Ministro da Agricultura. Se não fosse ele, eu já disse isto, se não fosse ele, o setor não se tinha organizado. Mas, no fundo, temos contra o Sr. Diretor Regional, que não está a ver este setor com olhos de ver e que, privilegiando esta entidade, está a impedir que o sucesso que nós desejamos no setor da amêndoa aconteça. Nós vamos chegar a 2013 e tudo o que façamos de negativo agora não nos permitirá reivindicar a continuidade das ajudas para além de 2013. Isso ninguém duvide, ninguém duvide. É complicado estas coisas. Eu quero dizer-lhes, eu entendo que isto que está aqui, que foi um evento que aconteceu, quer dizer, esta associação convidou determinadas entidades habilitadas a abordar relativamente ao setor da rega, a maneira dos israelitas que estão experimentados, virem cá. Quer dizer, eu entendo que este trabalho de promoção destas ações deveria partir do Sr. Diretor Regional e solicitar a colaboração das cooperativas, porque o setor cooperativo vem sendo marginalizado em benefício destas associações que apareceram em resultado da incapacidade dos dirigentes do setor cooperativo se atualizarem logo após a nossa entrada na União Europeia. Isto é verdade, eu já escrevi isto várias vezes. Agora, privilegiar esta entidade, organizar tudo isto e aparecerem com o estimoso apoio do Sr. Diretor Regional, não, devia ser o Sr. Diretor Regional a promover isto e pedir a colaboração das outras entidades, onde estivesse também presente a Coamêndoa, esta cooperativa ou aquela ou outra. Isto é impensável continuar assim. Esta gente veio substituir os dirigentes do setor cooperativo e está a ser marginalizado. É preciso. Eu não sei se é possível, se será possível, os senhores deputados chamarem a pedir esclarecimentos ao senhor diretor regional relativamente a isto que eu venho colocando. Está aqui tudo escrito. Deixo-vos isto escrito, meus amigos. Permitir que vos faça isso. E a unidade de transformação que o senhor diretor regional defende, nós sugerimos para que se aproveite, recupere a unidade de transformação que está na pesqueira, que está ao nível do que há de melhor na Espanha e que está inativa há 20 anos. Em vez de se gastar 1 milhão de contos na construção de uma unidade que é classificada pelo senhor diretor de obra emblemática para trás dos montes, recupere-se a que está em São João da Pesqueira, que foi construída há 20 anos, está inativa, em vez de gastar 1 milhão de contos. Agora, porque os dinheiros do Prover são fáceis, em vez de se optar por isso, recuperem a que está em São João da Pesqueira para evitar que se esbanje milhões e que não cheguemos a 2013, continuemos a lamentar que, apesar dos milhares de milhões que vieram para a agricultura, afinal a produção não aumentou correspondente aos investimentos que se fizeram. Como demonstração, eu não vou alongar mais, vai desculpar. Como demonstração, o Sr. Diretor Regional ontem teve a coragem de dizer: o Sr. Horácio nunca nos mandou nenhum pedido de audiência. Está aqui tantos, meu Deus, eu mandei há dias para vocês todos. Isso, eu ainda agora com 72 anos, passar por mentiroso. Há comprovativos disso. Agora, para comprovar, eventualmente, se o Sr. Presidente, Dr. Miguel Ginestal, telefona para a Doutora Maria do Carmo Borges, Governadora Civil, que na passagem do Sr. Ministro da Agricultura por Foscoa, recebemos, e a Doutora Maria do Carmo Borges, que sabe, acompanha a luta que eu venho trabalhando em torno disto, pode dizer, ela disse: Sr. Horácio, está numa região uma mandoeirinha para pôr no quintal. E eu que tinha levado amendoeiras para os presidentes da junta do Conselho ali da cidade da Guarda. E eu disse: Senhora Doutora, agora vamos receber mais, e senhora, leva-nos uma amendoeirinha, porque eu sou entusiasta disto. E ele disse, o senhor diretor regional, na presença da doutora Maria do Carmo Borges, disse: senhor Horácio, quando cumprir o compromisso com a senhora doutora Maria do Carmo Borges, nós vamos recebê-lo. Quer dizer, tudo o que se tem feito só tem valor a partir do momento em que eu cumpra com o compromisso de levar a amendoeira à senhora doutora Maria do Carmo Borges. Mas como? Isto é inaceitável, meu Deus. Agora, nós logo, após a entrega da amendoeirinha à doutora Maria do Carmo Borges, dissemos: senhor diretor regional, nós cumprimos com o compromisso. Também ele deveria ter cumprido com o compromisso de nos receber, mas não podia ser. Receber-nos só porque nós levamos uma amendoeira à doutora Maria do Carmo Borges. Mas isto é impensável, uma coisa destas. Estas são coisas que eu não vou deixar, digo-vos, meus amigos. O senhor diretor regional entende de fazer a obra emblemática. Que faça. Nós já nos manifestamos favorável ao sucesso dessa obra emblemática. Está aí escrito a produção dos nossos associados, nós falaremos encaminhar para a obra que eles construam, de modo a não manter esse investimento inativo. Só que é com a condição que nós entregamos as amêndoas, tudo bem, eles trabalham-nas, pagam-nos atampadamente, de modo a que nós possamos pagar aos nossos agricultores também no prazo de 2 ou 3 meses no máximo, mas nunca passado um ano, como acontece com o setor do vinho e do azeite. E agora queria deixar-vos aqui, coloquei ao Sr. Ministro da Agricultura o que é que o Sr. Ministro da Agricultura pensa do investimento que o Sr. Diretor-Geral pretende como obra que eu classifico de megalómana para trás dos montes, e informar, repetindo o que ouvimos do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar há dias, que uma A4, uma folha A4, que nos diga os custos-benefícios do empreendimento. para o agricultor estar habilitado também, se entende que os custos são de tal modo que vai beneficiar desse tudo bem, que nos apresenta também num apoio à quatro, isso estou a repetir aqui. E eu quero dizer, o senhor diretor regional não defende, não impôs, neste escrito que nós recebemos, o senhor diretor regional nunca impôs uma organização de produtores, nunca, simplesmente vem sugerindo que seria mais vantajosa haver só uma organização de produtores. Ao fazer isso, está a procurar influenciar este dirigente e aquele e aquele outro, são 5 ou 6 dirigentes, e que no fundo submissos. Eu sou contra o servilismo, sou contra o servilismo. Isto é o que acontece lá acima, as pessoas têm que ser servis para conquistar determinadas coisas. Não, eu sou contra isso. Não é agora que vou mudar depois de 72 anos de sucesso na vida que tive. Não, não sou favorável a isso. Se ele defende, se ele insiste numa sugerir uma só organização de produtores, do mesmo modo que em Espanha há 65, também cá, havendo 5, para ficar só uma, naturalmente, que teria de acontecer que em Espanha também, digamos assim, lá passasse a haver 13, meu Deus, as 65 que há lá sobrevivem, cada uma recebe as demandas da produção. Em Espanha não se preocupam em criar instalações para as organizações de produtores sobreviverem. Em Espanha, primeiro, constrói centros de recolha espalhados pelas várias províncias e vários conselhos, sei lá, não sei, das regiões autónomas, constroem centros de recolha da produção. E depois essas organizações de produtores fazem encaminhar a produção dos seus associados para aquelas empresas ligadas à transformação. Eu já venho dizendo, nós, há 2 empresários que querem investir em Foscoa. E estão a hesitar porque não sabem se realmente a direção regional caminha para esse investimento. Há outro empresário espanhol que quer adquirir umas instalações que nós temos que estão na Tosa, irão ficar inativas se avançar com esse investimento para trás dos montes, algo que não é impensável. Primeiro, façam centros de recolha, que isto é assim, os senhores sabem, os israelitas tiveram uma luta titânica para tornar o deserto do Negev em solo arável. Levaram para lá a água. Cá, plante-se primeiro, e se amanhã se chegar à fase em que se diga, afinal, olha, isto já é necessário haver mais capacidade de transformação, tudo bem, não podemos, nesta fase, pretender que competir no mercado internacional com 2.000 toneladas de miolo ou 2.500 toneladas de miolo, quando a Califórnia coloca cá 350.000 por ano, como é que nós com 2.000 toneladas vamos competir no mercado internacional, meu Deus? Isto é algo que não passa pela cabeça das pessoas mais experimentadas. O senhor diretor regional vá à Espanha. Eu admiro o senhor ministro da Agricultura. Lamentamos profundamente que nesta área, neste setor da amêndoa, que é uma realidade nova que apareceu neste país, graças a tanto trabalho que apareça uma pessoa que não está habilitada a discutir isto, eu não tenho receio de afirmar isto, o senhor diretor regional pode ser muito competente nas pescas, na castanha, no vinho, no azeite, mas disto ele tinha de ir à Espanha apoiar-se na experiência de 18 anos dos espanhóis. E ir à Espanha, já lhe sugerimos isto várias vezes, meu Deus, está a falhar rotundamente. E amanhã, se desejo, frontalidade que eu ponho nas questões, se desejaria a continuidade deste ministro com quem simpatizamos, que ele diz-me, sou graça, o senhor nunca nos pediu nada. Eu já abordei um assunto na guarda quando ele esteve naquela proximidade das jornadas parlamentares que teve lá o senhor primeiro-ministro. E ele disse, senhor graça, o senhor nunca pediu nada. Tudo bem, nós vamos, temos simpatia por ele, simplesmente não temos simpatia relacionado com este setor da amêndoa, não temos simpatia nenhuma pelo senhor diretor regional. Não nos custa afirmar isto, meu Deus. E eventualmente o senhor ministro da Agricultura teve infelicidade de lhe aparecer um diretor regional que neste setor não está habilitado a discutir, a abordar estas questões. Pode ser muito competente, desculpem-me, pode ser muito competente nas pescas, na azeitona, no vinho, no, na vaga de sabugueiro ali de Taboaço, nos tomates dos alentejanos, desculpem isto. Mas nisto não está à altura, meu Deus. Desculpem, não vou falar mais nada. Desculpem, senão eu estava aqui um dia inteiro a falar em torno disto. Desculpa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Joaquim Grácio. O senhor sempre diz as coisas com muita vivacidade. e os seus deputados também compreendem aquilo que o senhor diz, e da forma como diz, e naturalmente tudo o que diz fica registado em ata e será enviado, faz referência ao senhor diretor regional. Eu compreendo, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer e não leva a mal, nem valorizo isso a mais nem a menos, está dito. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer, está dito, e neste caso está dito e vai passar a escrito. Porque esta, conforme lhe disse, esta audiência é gravada. Eu vou passar de imediato a palavra aos dois partidos que estão presentes, ao Partido Socialista e ao PSD. Sou deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a direção da Coamenda, presente, e colaboradores, conforme o Sr. Joaquim Grácio os apresentou. Dizer que, da nossa parte, é um gosto muito grande receber-vos, por duas razões. Primeiro, porque se trata de uma fileira, uma subfileira que pertence a uma fileira estratégica do nosso país, onde nós, de facto, temos grande potencial. Mas o nosso gosto em recebermos prende-se com aquilo que tem a ver com a vossa genuinidade, a vossa frontalidade, a vossa, arrisco mesmo a dizer, a vossa pureza como agricultor, quando nos vem aqui colocar problemas, quando vem aqui conversar connosco. Basta ouvir o Sr. Joaquim Grácio durante uns minutos, para nós estarmos atentos e muito atentos, porque é gostoso ouvir um homem que está a emitir um discurso, que é um discurso de um homem que está na terra e trabalha na terra e que sente os problemas da terra. Portanto, nesse aspecto, eu, como político, e já agora também como agricultor, por acaso também do Douro, do Baixo e do Cima Corgo, é com muito gosto que vos ouvi, que ouvi o Sr. Joaquim Grácio. Mas eu gostava também de fazer uma apreciação sobre a vossa presença e o discurso do Sr. Joaquim Grácio.
Sou deputado Luís Calote Marques, gostava que pudéssemos todos ouvir. E antes de passar de novo a palavra ao deputado Jorge Almeida, eu recebi um telefonema, vou ter que sair de imediato. Vou pedir ao senhor deputado Lúcio Ferreira, que presida aqui aos trabalhos, ficam em muito boas mãos. Eu sabia que tinha um compromisso agora ao meio-dia e meio, mas em todo o caso não quis deixar de estar presente no início da nossa reunião para o ouvir. E depois, naturalmente, com os senhores deputados, procurar encontrar boas respostas para os vossos problemas. E queria cumprimentá-los, dizer que a nossa casa está sempre aberta aqui e, naturalmente, quando eu for à casa dos meus sogros à Barreira, havemos de arranjar uma oportunidade de eu os ir visitar a Freixo de Mão. Muito bem. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, pedi ao favor que me substituísse.
Jorge Almeida, pode continuar.
E continuando, depois deste introito, eu gostaria também de dizer o seguinte. Sr. Joaquim Grácio, nós vivemos num mundo complexo, na economia e também na agricultura. Nós estamos neste momento num momento, podemos dizer histórico, digamos assim, de um novo ciclo de fundos comunitários, novo ciclo também de pactos em Bruxelas que organizam a agricultura, às vezes bem, outras vezes não tão bem como nós gostaríamos. E há uma coisa que eu gostaria também, conforme o senhor foi sincero e absolutamente genuíno, eu também gostaria de o ser, para lhe dizer o seguinte. Nós devemos, neste mundo em que vivemos e na organização da nossa agricultura, equacionar os problemas. Eu não me interessa saber, como político neste momento, digamos, as disfuncionalidades, as disfunções de relação entre o senhor e o diretor regional da agricultura. Nós, muitas vezes, na nossa vida de relação entre as organizações, temos que distinguir duas coisas. Aquilo que é o nível institucional e os verdadeiros problemas de relação, e aquilo que é, às vezes mal entendidos, como o senhor há um bocadinho referiu, coisas menos bem ditas por nós ou pelos outros, e às vezes apreciações que acontecem nestas relações entre homens, que às vezes falha, quer de um lado, quer do outro. Ou seja, há uma relação entre a Coamêndoa e a Direção Regional da Agricultura que não deve estar, digamos, estragada, passa a expressão, por alguma sensibilidade ou algum mal-entendido que possa existir entre os dirigentes. Ou seja, se houve dirigente ou algum diretor regional que, em determinado momento, se é que existiu alguma falta de colaboração momentânea no diálogo ou na resposta atempada a uma questão, eu penso que isso deve ser colocado sempre em segundo lugar. Em primeiro lugar, são as questões importantes da Coamêndoa. A Coamêndoa tem este problema e, face à legislação existente, face à regulamentação, vai fazer este caminho e, como tal, tem que ter do lado da Direção Regional, da Administração Pública, uma resposta positiva de encontro à Coamêndoa. Bom, e esta é uma questão que eu lhe queria colocar para lhe perguntar diretamente o seguinte. Qual o problema entre a Coamêndoa e a Direção Regional da Agricultura, um problema concreto que esteja por resolver, tem a ver com subsídios, com planos, com propostas, com projetos. Um problema que tenho, porque nessa altura nós, como políticos que acompanham a administração pública e fiscalizam a administração pública, nós então entramos em campo, se houver um problema. Agora, desculpe dizer-lhe, Sr. Joaquim Graça, ficamos... Eu peço desculpa, isto é um drama ter estas coisas... Agora, deixe-me dizer-lhe que se a identificação do problema passa apenas por questões de relação entre as pessoas, de relação pessoal, nós sentimos maniatados para poder intervir e poder ajudar. Por isso é que, e na resposta e na intervenção que vocês fizerem a seguir, digam-nos um problema concreto onde nós possamos intervir, onde nós possamos ajudar. Por outro lado, também vos queria dizer o seguinte. Nessa tal situação que nós vivemos neste momento, nós precisamos de equacionar o desenvolvimento das nossas organizações com base nos regulamentos que existem e também tentar aproveitar ao máximo as oportunidades que existem. Eu, daquilo que ouvi do Sr. Joaquim Graça, identifiquei naturalmente uma pessoa muito enfarinhada no problema da amêndoa, aliás é um produtor, mas há uma coisa que também surgiu no meu espírito, na minha ideia, e daí eu agora ir-me referir à questão da transformação. Sr. Joaquim Graça, nós seremos competitivos e ganharemos dinheiro nesta fileira se soubermos transformar a amêndoa num produto final com uma boa incorporação de cadeia de valor, ou seja, conseguirmos apresentar um produto final refinado e altamente valorizado, dirigido ao consumidor final para obter uma boa mais-valia. Isto diz respeito à batata, ao vinho, à cenoura, à castanha e também à amêndoa. Se a expectativa neste momento, deixe-me dizer-vos, é apenas isso, britar a amêndoa, como faziam em São João da Pesqueira, eu penso que é redutor, seja quem graça. Nós temos que ir muito mais além. Eu não sei qual é a questão que vocês colocaram. Agora, como conselho que eu vos posso dar em termos de leitura política e também de leitura económica, é esta. Vocês ganharão dinheiro se conseguirem apresentar um produto final altamente transformado, muito bem acabado, dirigido ao consumidor final, para segmentos de nicho de mercado, por exemplo, de gourmet e mesmo de grandes superfícies, onde esse produto seja bastante valorizado. Ora, ou fazemos isso sabendo aí sim ganhar dinheiro, ou então se vamos só britar a amêndoa, desculpem que vos diga, mas é um bocado redutor do ponto de vista das mais-valias. E isso leva-me a uma pergunta que também vos queria fazer. Nós estamos numa fase, até dia 25, podemos fazer candidaturas, haverá outras candidaturas no final do ano, etc, etc, neste quadro comunitário. A minha pergunta é esta: se tem algum projeto dirigido à componente 1 ou à componente 2, aquela que nós estamos a falar de transformação, neste PRODER, que vos possa permitir, isso sim, criar o tal produto final bem acabado e com bastante incorporação de valor para portanto, candidatar à medida 2, à componente 2 deste PRODER. Ou têm ou não têm. Se têm, penso que terão todas as condições, inclusivamente com uma boa, naturalmente, estudo de viabilidade económica para poder atingir esse desiderato. E aí sim a Direção Regional tem que responder às vossas perspectivas e ao vosso projeto, identificando um bom projeto e, como tal, apoiá-lo. E é aí que nós podemos também, naturalmente, estar convosco e, portanto, e os senhores conseguirem atingir aquilo que é para a vossa organização estratégica. Ou seja, da nossa parte, tem toda a colaboração, todo o apoio, toda a nossa ajuda para identificar aquilo que é estratégico para, para os senhores. Em termos dos problemas, há problemas com a Direção Regional, estamos convosco. Quais são? Digam-nos quais são. Tem candidaturas ao PRODER com bons projetos à medida 1 ou ao componente 1 ou ao componente 2? Tem projetos? Então, nós estamos convosco para vos ajudar. E estas são as questões essenciais para nós estarmos na agricultura com modernidade para ganhar dinheiro, para criar progresso e para criar emprego. As outras questões, nós não nos metemos nela, porque são questões de... Até porque nós sabemos que vocês foram recebidos pelo Secretário de Estado, pelo Sr. Ministro, ainda ontem estiveram horas com o Diretor Regional. Esta é a realidade, Sr. Joaquim Graça. Portanto, vamos aproveitar esta relação, criar mais empatia entre todos, mais relação entre todos, mas uma relação positiva de progresso. E se não candidatarmos desta vez, se não fizermos a candidatura desta vez ao PRODER, vamos preparar, ou seja, vocês preparem-se para fazer uma candidatura na próxima abertura de candidaturas, para fazer então uma se não a têm neste momento, eu não sei, portanto é uma resposta que eu gostaria de, uma pergunta que eu gostaria de vos colocar, no sentido de vos dizer que terão da nossa parte total empenho e ajuda para que, aproveitando esta janela de oportunidade, vocês possam, de facto, vir a criar um produto final, que é o que fazem os espanhóis, israelitas, etc., Sr. Joaquim Graça, que anda lá por fora, conhece muito bem. E é isso que nós temos que fazer. Porque, se calhar, não conseguimos produzir por hectare tanto como os israelitas. Mas porque, se calhar, conseguiremos um produto final, se calhar, qualitativamente melhor do que eles todos, se o soubermos fazer. E ou aproveitamos esta janela de oportunidade agora, durante este ciclo de 4 ou 5 anos, ou então vamos começar a ralhar uns com os outros. Como diz o povo, casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Não vamos por aí. Vamos por questões estratégicas, por questões importantes que dizem respeito às organizações em si. E da nossa parte, Sr. Joaquim Graça, terá todo o apoio nesse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carlote Marques, queria informar a direção da Comenda de que chegou aos nossos trabalhos o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, que não esteve desde o início, e a quem também, no final, darei a palavra para uma questão que queira colocar. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlote Marques.
Muito obrigado. Quero saudar mais uma vez a presença da Coamêndoa no Parlamento. Na sequência da vossa anterior audição, efetuei um pedido de esclarecimentos ao Governo porque é que existia falta de diálogo entre a Coamêndoa e a Direção Regional da Agricultura do Norte. Pedido de esclarecimentos que foi respondido e que está disponível na internet, como tiveram conhecimento, e que afirma que dia 21 de junho de 2006, dia 19 de setembro de 2007, dia 2 de outubro de 2007, dia 18 de abril de 2008, existiram reuniões convosco e que vossas excelências faltaram à reunião de dia 19 de setembro. Eu pressuponho que isto são reuniões em grupo, não é? Diz ainda, no final, que a Direção Regional continua a apoiar as organizações e se reúne com as mesmas sempre que justifique ou que as mesmas o solicitem. Pronto. Dependendo disto, O senhor Acuamêndoa considera que estas informações não são corretas e que é necessário outro pedido de esclarecimentos. Na prática, percebi agora que ontem é que tiveram a primeira reunião com o senhor Diretor Regional da Agricultura e Pescas. Primeira reunião pessoal, não sei se foi pessoal, se foi em grupo. Eu quero dizer o seguinte, creio que não é um problema de favores. Portanto, se o Acuamêndoa, Acuamêndoa é que sabe as normas porque se fez, estava contra o ministro e depois está a favor do ministro, é um problema de Acuamêndoa. Mas creio que aqui não há um problema de favores. Devem ter razões objetivas para anteriormente estarem a contestar o ministro e agora estarem a apoiar o ministro, isto dependendo das suas palavras. O que quer dizer é aquilo que me parece objetivo, é que é dever das instituições do Estado receberem os seus representantes. Eu quero perceber que a questão da amendoeira para a senhora governadora civil é apenas um ato, são palavras pessoais, não são palavras institucionais. Trata-se de uma coisa que nem está num contexto político, está num contexto pessoal, de relacionamento pessoal. Agora, há uma coisa que é clara, isso é que é dever das instituições receber os seus representantes. É evidente que o diretor regional é uma pessoa muito atarefada e, portanto, se não vos pode receber, deve-o efetuar através de outra pessoa que o possa fazer. Nesse sentido, vamos pedir mais esclarecimentos ao Governo, porque é que isso não foi feito e só foi feito ontem, nas vésperas desta nova audição. E iremos solicitar também ao Governo um conjunto de esclarecimentos que suscitou agora, tem a ver com os investimentos na região para este setor, que é, obviamente, considerando as características ecológicas da região, é estratégico. Portanto, quero saudar as vossas iniciativas e que, mais uma vez, solicitaremos a quem de direito, neste caso ao Governo e como dever deputado, os esclarecimentos que consideramos adequados. E é o que eu tenho que lhe dizer para já, agradecendo que esclarifique um pouco aquilo que disse, porque assim poupa-me o ato de ouvir a cassete, a gravação neste caso, em relação às palavras que ele disse ontem na vossa reunião, que não ia receber mais nenhuma organização de produtores. Foi isso que eu percebi há um bocadinho, mas depois esclarece no fim, na sequência. Não, mas esclarece no fim, se não se importa, o meu colega vai falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Marques. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Eduardo Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, agradecer à Acuamêndoa o facto de vir aqui mais uma vez falar connosco, e em especial ao Sr. Joaquim Grácio, que da última vez que cá esteve nos deu aqui informações muito importantes. E eu não tendo ouvido a vossa exposição inicial, portanto estou em desvantagem relativamente aos meus colegas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, mas obviamente que seguirei depois com atenção a leitura da gravação para poder ficar inteirado exatamente do que aqui foi referido por parte da Comenda relativamente a esta audiência. Mas percebi já que essa era uma questão que eu tinha para vos colocar, independentemente de ser esse o motivo ou não, porque de informações que nós recolhemos relativamente à queixa que, ou à falta que na última vez a que nos referiram do Sr. Diretor Regional não receber e num dialogar com esta vossa organização, uma informação que fomos recebendo é de que parece que isso que não era verdade, parece que da parte do Sr. Diretor Regional não havia nenhum pedido de audiência, não havia nenhum interesse da parte da Comenda em dialogar e, portanto, as informações que fomos obtendo eram essas e parece não ter sido isso que se passou ao fim e ao cabo. Ou seja, passado depois de tantos meses da anterior audiência que aqui tivemos, apenas ontem tiveram essa reunião com o Sr. Diretor Regional, não sei se com muitas horas, porque eu não tenho a informação privilegiada que tem o Sr. Deputado Jorge Almeida, mas terão sido as horas que sejam necessárias para se tratar dos assuntos, porque o Diretor Regional é um quase um operativo. É ele que compete dar informações às entidades que estão, que querem tratar no setor agrícola, no setor das pescas, para os investimentos que pretendem fazer, que tipo de investimentos que podem fazer, quais são os apoios que o Estado pode dar, quais são os apoios comunitários a que se podem candidatar, quais são a forma de melhor resolver os problemas. E eu acho que o diretor regional deveria ter aqui um papel naquilo que nos grandes investimentos o Estado está a ter, no SPIN, em que designa um interlocutor para dar, abrir as portas daquilo que faz falta para o licenciamento. E acho que o diretor regional, a missão de um diretor regional é normalmente esta. A missão de um representante do Estado, dos serviços desconcentrados do Estado, é exatamente este, é de facilitar, junto das entidades que estão para fazer o investimento, junto das atividades económicas, que vão fazer este papel e não outro. Não é de estar a fazer a propaganda do Governo, não é de estar, efetivamente a dar o apoio àquilo que, que as entidades precisam. E eu gostaria de saber, efetivamente, se houve mais pedidos de audiência junto do seu Diretor Regional, se esses pedidos foram correspondidos e porque é que, passado tantos meses, só ontem conseguiram ter essa reunião, ou só tiveram essa reunião ontem, ou se houve outras anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrado este período de questões e de comentários da parte dos grupos parlamentares, para resposta às questões colocadas e para uma declaração final, dou a palavra à direção, na pessoa do Sr. Joaquim Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões que pôs o Sr. Deputado aqui, que, para ver se nós estamos a fazer apresentar um projeto para a construção do centro de recolha de produção dos nossos associados. No fundo, estamos a seguir o exemplo dos nossos vizinhos, também cobrem o território com centros de recolha da produção. E depois essa produção, naturalmente, é encaminhada para este empresário, que se dedica aos Borges, o Luís Pinheiro, estas empresas grandes que transformam, Vamos apresentar uma candidatura de fileira para a plantação, porque uma vez que foi impedido de um agricultor, quando neste país se fala tanto em desertificação, combater a desertificação, e impede-se neste poder de um agricultor que não atinge um mínimo de 25 mil euros para apresentar um projeto, um agricultor que tem um hectare ou dois, não pode apresentar, tem que ser em conjunto. Nós optamos agora, ontem precisamente, para apresentar a tal candidatura de fileira, dizer, são 200 ou 300 hectares deste e daquele da outro, para ver se também aqui contribuímos para travar a desertificação que, eu já disse, a acentuar-se dificilmente se verificará o acesso de novas gerações ao mundo rural. Temos que trabalhar para travar essa desertificação. Hoje eu quero dizer-vos, há capacidade atual para a transformação das amêndoas. Sim, sim, verdade, na construção daquilo que o senhor deputado disse que é para embalar, para competir e tudo isto, para haver mais valias, nós iremos procurar afastar os atuais empresários que já estão há dezenas de anos no setor. Por isso é que eu digo, primeiro plante-se e amanhã é que sejam os agricultores a perguntar-se, olha, afinal, interrogar-se, afinal já há justificação para se fazer. Tudo bem, mas agora já no imediato eu não posso aceitar de modo nenhum. O senhor diretor regional esteja há 3 anos no cargo, meu Deus, pá, e apresentar numa entrevista que dá à Gazeta Rural, diz, a questão da amêndoa foi identificada. Quer dizer, todos os anos passados, uma luta de 15 anos que nós nos empenhamos nisto, todo o trabalho que foi feito para conquistar as ajudas através, por ação do ex-ministro da Agricultura, engenheiro Sinato Pinto, para conquistar a organização graças a este ministro que estamos atual. Quer dizer, todo este trabalho desaparece e é anulado porque o senhor diretor regional, qual varinha mágica, aparece, a questão da venda foi identificada. E identificou como sendo necessário, só se resolve com a construção da unidade transformadora. É loucura. Por isso é que nós perguntamos onde estava em 1990, quando ao abrigo do regulamento 789-89, a Espanha levou à organização do setor. E tem crescido, nessa época, produziam 35 mil toneladas, ou 40 mil. Hoje ultrapassaram a 70 mil. Cresceram. Nós aqui ficamos quedos e mudos, não nos preocupamos com o desaparecimento de milhões de amendoeiras e agora resolve-se o assunto com a construção da unidade. Mas isso não é impensável uma coisa dessas. E, nisto da transformação, há uma unidade de transformação sediada em Pinhel. Que o Sr. Presidente da Câmara qualquer dia também vai atuar no sentido de proteger essa unidade que está lá. O Sr. Ruas, o Engenheiro Ruas, o Dr. Ruas vai amanhã também ter um papel decisivo no sentido de dizer, Sr. Fulano Moço, Greis e Lima já têm perdido tantas empresas lá no, em Pinhel e agora vão correr o risco de afastar esta empresa da atividade só porque o senhor diretor-geral quer uma unidade de transformação. Pensem seriamente nisto. Nós estivemos na reunião do dia 19 de setembro do ano passado, porque nesse mesmo dia o Sr. Secretário de Estado recebeu-nos em audiência, o Dr. Rui Vieira, recebeu-nos em audiência. E nesse dia nós não pudemos estar lá. A seguir, quando chegamos lá, dissemos ao Diretor Regional, na impossibilidade de, ter, de estar presentes na mesmo, no mesmo dia lá, numa reunião que ele organizou lá, na impossibilidade disso, e preocupados em saber o que é que aconteceu, o resultado da reunião desse mesmo dia 19 de setembro em Mirandela, nós pedimos para nos receber, informar-nos do resultado dessa reunião e nada de resposta está aqui. Estão aqui 7 ou 8 pedidos de audiência, a audiência que o Sr. Diretor-Geral nos concedeu ontem, isso são audiências que ele promove periodicamente, mas nós queríamos uma audiência particular. Vejam bem, este exemplo, o que diz aqui, a resposta, toda a resposta que está aqui, no fundo, não é a resposta do Sr. Ministro da Agricultura, porque se fosse a resposta do Sr. Ministro da Agricultura, ele estava a branquear um comportamento profundamente negativo do Sr. Diretor-Geral. Eu não tenho medo de dizer isto. Aqui diz, pelo atraso exposto, pode-se verificar que a Direção Regional da Agricultura e Pesca do Norte apoiou e continua a apoiar as organizações existentes e reúne com as mesmas sempre que se justifica. O mal está nesta resposta. E reúne com as mesmas sempre que se justifica ou que as mesmas solicitam. Leiam isto, não é verdade. Reúne com as mesmas quando se justifica. Por ação dele. Mas que as mesmas solicitam, nunca fomos recebido a solicitação nossa. Isso é, o problema está aqui. Porque isto não é a resposta do Sr. Ministro. Porque ele sabe, não corresponde. Isto não corresponde de modo nenhum à realidade. Nós, meu Deus, abriram-nos as portas o Sr. Secretário de Estado, Dr. Luís Vieira. Recebemos. Vamos sendo recebidos aqui e ali acolá. E só nos fecham as portas o Sr. Diretor-Geral, porque isto é assim, gosta-se mais das pessoas quando elas são abatidas por um cerco extraordinário de desgraça do que quando elas triunfam. Isto é uma escritora, Virginia Woolf, já está aí. Isto é verdade, quer dizer, se eu fosse abatido por um cerco extraordinário, coitado, o seu braço, não pode ser assim, mas isto não pode ser, meus amigos. E é mesmo que o Sr. Diretor-Geral argumenta no sentido de dizer não recebemos qualquer pedido de audição. Vejam bem, nós estamos a fazer em Espanha, a Organização de Produtores Coamêndoa está a fazer em Espanha aquilo que solicitamos ao Sr. Diretor-Regional, que era a instalação de um campo de ensaio para verem se estas variedades nobres que nós temos, Casa Nova, Refego e Verdial, no Porto Enxerto GF677, que é aquilo que é utilizado, qual o comportamento dessas variedades. Pedimos para a Coamêndoa em parceria com a Direção Regional da Agricultura e Pesca do Norte. Falamos inclusive com o ex-secretário de Estado, o professor Bianca de Aguiar, com o objetivo da própria UTAD apoiar-nos nesta iniciativa. Pedimos a ver o parecer do Sr. Diretor. Nada de resposta a isto. Estamos a fazer em Espanha aquilo que pretendíamos fazer aqui com a colaboração da Direção Regional, mas que isto não é visto como importante. O problema é, nós queremos combater, nós termos-nos dedicado ao combate ao corporativismo que prevalece na agricultura. Já vos disse, repito, não tenho medo de dizer isto, é uma pena. Os interesses instalados não podem agora, de certo modo, impedir que esta ou aquela organização de produtores caminhe para o sucesso. Não pode ser uma só organização de produtores. Será péssimo. Devem haver as 5. Nós batemos-nos por as 5. No tempo do professor Fernando Martins, diretor regional na altura, antes de cessar funções, esse senhor, o senhor diretor regional, mandou 2 técnicos da direção regional a Foscoa com o objetivo de nos afastar do processo. Dizer, senhor Fulano, tem que haver só uma organização de produtores. E aí, esse como que impôs, queria impor só uma. Este diretor regional não impôs o termo utilizado. na questão do que, utilizado pelo Partido Comunista, que respeitamos, de impor não, foi, viram mal. Ele não impôs, mas sugere, defende que deveria ser assim. Agora, o senhor diretor-geral, professor Fernando Martins, mandou dois técnicos da direção regional, engenheira Celina, engenheiro Alves, Afonso Rocha, o Graça, afaste-se do processo. Mas afaste-se porque se eu travei esta luta durante 15 anos, agora, como eu disse lá, não tenho medo de repetir aqui, agora vou dar o ouro ao bandido? Mas como? Quem lutou por esta causa neste país fomos nós. E podem ter a certeza, meus amigos, não tenho receio de afirmar aqui. A doutora Rita Horta está a par da minha luta, que nos batemos. Nós conseguimos, inclusive, vencer a CAP na luta que travou, com o objetivo de impedir que as verbas, as ajudas para o setor, fossem só através das organizações produtores. Entendia que os agricultores não deviam ser discriminados na atribuição das verbas. Nós, no dia 15 ou 13 de outubro de 2005, conseguimos contrariar aquilo que era a vontade da CAB, que entendia que as ajudas deviam chegar ao setor só através, quer dizer, indiscriminadamente. E a doutora Rita Horta elogiou o nosso trabalho num seminário que eu vi em Vila Real e disse: Sr. Graça, se não fosse o senhor, nós dificilmente tínhamos vencido a CAP relativamente a estas questões. E é verdade, isto quer dizer agora. Agora, isto é impensável que se continue. Vejam bem. Eu chamei a atenção do senhor diretor regional para isto que é profundamente negativo. E vou terminar aqui, desculpem-me. Que é a Montes Nordeste. É uma associação de produtores de agricultura biológica de Trás-Montes e Alto Douro. Estes senhores que presidem esta entidade têm mais 7 ou 8 entidades às quais presidem em simultâneo. O presidente preside aquela e o vice-presidente vai ali, que é ali vice-presidente, passa à presidência. São 7 ou 8 que eu tenho aqui. Quer dizer, esta entidade afirmar em 22 de janeiro de 2006 que já está homologada, quando os pedidos de pré-reconhecimento como agrupamento de produtores, o primeiro a entrar no gabinete de planeamento, através do engenheiro Lacerda de Almeida, com quem estivemos, o nosso processo esteve 2 meses retido em Mirandela, à espera que os outros chegassem. À espera. E depois, a engenheira Conceição Lopes, isto fica gravado, ela está. A engenheira Conceição Lopes telefonou: então, Sr. Graça, o vosso processo onde é que está? Minha senhora, nós já entregamos em Mirandela, esteve retido 2 meses, à espera que todos os outros chegassem para que avançasse. E no dia 22 de janeiro, esta entidade já está a informar os agricultores, a fazer circular informação em Trás-os-Montes, Alto Douro e parte da beira interior, que estão homologados, quando nós é que fomos homologados, como tivemos o título de pré-reconhecimento no dia 1 de março de 2006, A seguir foi a cooperativa de Lopazos, passado uma semana. E esta capa tomada foi só no meados de março. Como é que em 22 de janeiro já estão a passar a informação? Já estamos homologados, quer dizer, houve a preocupação de terem o maior número possível de associados e engolir todas as outras entidades que apareceram. Ninguém duvide, isto é verdade. E depois, que é um erro monstruoso também aqui, enquanto as outras organizações de produtores cobraram 100 euros na adesão, estes deram só o luxo de cobrar 50, e com o pedido de os senhores, para entrar na capa tomada, a Cooperativa Agrícola, que é a organização de produtores, pagam 50 euros. Os outros 50 euros têm que se associar a uma outra associação que lhe irá cobrar mais 20% sobre as ajudas que o Estado dá relacionado com esta atividade ou aquela, relacionado com a produção integrada. Paga 50 euros e ele paga 50 naquela. E fica, ainda, tem de se comprometer a dar 20% sobre aquilo que receba relacionado com a proteção integrada. Todas estas coisas é impensável que continue a repetir-se. E nós protestamos muito e o senhor diretor-geral nunca deu atenção a isto. Permite que esta gente cresça, os tais tentáculos. Eu digo, não tenho receio, o senhor diretor-geral cometeu um erro. É não se libertar dos tentáculos desta entidade que preside simultaneamente em 8 a 8. É loucura que se liberte dos tentáculos. Tenho medo de dizer isto.
Muito obrigado.
Desculpe-me a veemência que eu pus nesta...
Muito obrigado, Sr. Joaquim Grácio, pelas informações que aqui nos trouxe. Creio que esta reunião, nesse aspecto, foi suficientemente esclarecedora. Os grupos parlamentares aqui presentes tiveram a oportunidade de se pronunciar e manifestar. A direção teve oportunidade de replicar as questões colocadas e responder, e por conseguinte tudo isto está gravado, será feito uma ata, como foi referido pelo Sr. Presidente, e portanto terá o seguimento respectivo. Resta-me dizer que agradecemos a vossa presença, poderão contar sempre com a Subcomissão da Agricultura e, na medida das nossas disponibilidades, com aquilo que possamos fazer para a defesa dos vossos interesses. Muito obrigado e boa viagem de regresso.
Como falo, eu como que lembra-me muito do Dr. Jorge Sampaio, que é uma entrevista que um jornalista lhe colocou, ele ficou um pouco assim, não pensem com eu falar com esta veemência que estou zangado, é a paixão que eu ponho nisto, e é de que quero ser. E também entendem.